Estamos de volta com Cultucada, a desconstrução pertinho do seu ouvido. Comigo, Michele Gutman.
Eu também vou falar sobre isso num bate-papo que é chamado Processo de Cocriação, que vai acontecer também no dia 14, junto com a UIFOR, da minha amiga Maria Eugênia, que está fazendo o projeto de cocriação da cidade. A galera que gosta de economia criativa é muito convidada a participar desse bate-papo. É grátis, só que é presencial, não dá para ficar na sua casa. Do Estação, participar. E também vai estar a Sofia Ritvizer do Boticário para cocriação. Então, a gente está em níveis diferentes, né, de cocriação. É, eu comecei a observar os processos de cocriação e atuar neles ali por 2011, 2010. É, primeiro na parte de observação, assim, de tentar fazer alguma coisa dentro da esfera onde eu trabalhava, que é publicidade, com o branded content, que é o conteúdo, basicamente o conteúdo de marca, né, que a gente pega e cria um universo dentro da marca. Então, meu primeiro conteúdo que foi co-criado com uma marca foi a revista do Warung Beach Club, onde eu fui com a editora-chefe. E eu tinha que fazer uma curadoria de conteúdos que fizessem sentido para aquele universo. E que, na minha cabeça, também que quebrasse um pouco do estigma do clube bobo catarinense, que só vai frito, por exemplo, sabe? A ideia era fazer o clube se destacar como uma marca global, de fato, que trazia os artistas mais proeminentes do cenário, que estava numa localização cheia de verde, Mata Atlântica respeitada, e que tinha um público super fiel que ia lá. Então, assim, você pega os atributos que você julga mais interessantes, não você, né, mas você junto com a marca, com todo um comitê, um board, ou o que seja, e você vai jogando eles, você vai priorizando eles. Então, nessa de fazer branded content, eu comecei a fazer co-criações e co-curadorias com pessoas, com marcas e tudo mais, e vi muita coisa acontecendo também, como um exemplo que é a School Music, que estava no meu setor. A School lançou um selo que lançou a Carol Conká. Então, esse selo do... você pega um selo como a Motown, por exemplo, que lançou bilhar, sabe? Tipo, fez um movimento musical nos Estados Unidos nos anos 70. E, sabe, tipo, você pegar e reduzir isso para uma ação de marca que dura um ano, apesar de ter lançado a Carol Conká e o Tropiquilas, é uma coisa assim que, cara, você está mercantilizando a cultura, sabe? Você está fazendo cocriação, está fazendo conteúdo de qualidade, mas você está utilizando isso para uma coisa que é muito volátil, sabe? Então, eu pensei, gente, se eu pudesse fazer isso que a Scobit está fazendo, eu não faria dessa forma, sabe? Eu daria valor para uma cocriação. Eu faria algo mais que tivesse mais peso, mais credibilidade, mais consistência. Como era o trabalho que eu estava fazendo com a revista do Arum, que eu fiquei fazendo durante um tempo, né? Porém, eu comecei a me divergir com todo o conceito que era o clube até então. E daí tudo bem, né? Comecei a ir para outros lugares e atender outros clientes. Até que nasceu o Subtropical, eu pensei, agora é onde eu vou, de fato, treinar essa ideia de você fazer algo grande e co-criar. Então, desde a primeira edição do evento, a gente montou, eu e o João, né, pessoal, a gente montou equipes de co-criadores, porque a gente não queria ter em nenhum momento, assim, a resposta do que seria que as pessoas querem ouvir, querem curtir, querem sentir, que show elas acham legal ver, que artista poderia pintar um muro, sabe? Nunca a gente quis tomar para si essa responsabilidade. A gente, com background de o João com jornalismo e eu com background de marcas, a gente sabia qual que era o grande perigo de uma marca, você ficar dona de uma capacidade dessa, né? Você, tipo, fazer isso e não fazer sentido para as pessoas. Que você ignora tudo que as pessoas têm a dizer, ou tudo que aquelas moradores de um bairro querem que faça com uma área onde vai ser um hipermercado, sabe? Se você for uma marca, você vai lá e constrói o hipermercado, então nem aí. Mas você ignora o todo. E eu acho que isso é o âmago da economia criativa. Foi aí que a gente começou a entender que a gente estava trabalhando com isso no seu core. E isso, tipo, foi uma coisa que aconteceu muito sem esses dados, sabe? Foi uma coisa muito de envolvimento não é passional, mas é, tipo, profundo. E eu acho que o que mudou é exatamente isso. Quanto mais a gente desenvolvia o processo de cocriação, menos a gente precisava dele, porque a gente começava a entender que existiam alguns gatilhos que a gente precisava dar mais atenção, que eles seriam mais lucrativos para o evento, por exemplo, e que a gente não podia despender tanto tempo fazendo tantos processos de cocriação. Seria mais interessante a gente despender mais tempo fazendo reuniões de prospecção de clientes ou de patrocinadores. Então, assim, analisando por dados, a cocriação é uma coisa que ela só faz sentido se ela for muito uma metodologia muito simples. E ela não funciona se ela é uma metodologia muito simples. Ela não funciona se ela for a Call Music, sabe? Ela vai fazer aquilo, ela vai cumprir um propósito que não vai ecoar pela Call Music. Vai ecoar porque foi a Carol Conká. Eles deram um palco pra ela e ela é quem ela é hoje, entendeu?
Seria qualquer outra.
Eu vou dizer que eu faria isso. Mas o Call perdeu a chance de ser lembrado por isso. Eu lembro, porque eu observei, possivelmente as pessoas não lembram. Uhum. Então, você fez por quê? Sabe? Então, assim, eu acho que os dados, eles servem, mas você não pode nem ir para um lado, nem para o outro lado. Você ter thoughtful sobre os dados, assim, você ter uma dose de entrega sobre os dados e de emoção, vai ajudar você a conseguir passar pelo processo e defender o que é certo de um processo, não o que é certo para você, mas o que é certo no processo como um todo. Uhum. E, cara, eu acho que é isso que mudou, sabe, Mi? Eu acho que você, as empresas, elas só estão querendo os dados, porque uhum. É tudo moda, né? É tudo onda, tendência, assim. Então, agora a tendência é data-oriented. Então, você perde um pouco desse poder de falar assim, tudo bem, eu te dou os dados, mas a leitura sobre isso que vai fazer, que profissional vai fazer isso? Sabe? Eu acho que faz toda a diferença. Um profissional que vai fazer uma leitura fria, ou um profissional que vai fazer todo tipo de casamento possível sobre todos os outros fenômenos que já aconteceram e de quais são os caminhos possíveis de branding, de posicionamento ou de impacto, principalmente social, ambiental, o que for.
Coisa nada, né, menina? Você estava nos seus processos de cocriação, né? A gente sempre conversa muito sobre isso, do quão trabalhoso é, né, coordenar um processo de cocriação. E eu vi que recentemente você e João estavam dando um curso na aldeia sobre produção de eventos, né? Queria que você trouxesse dicas para nós e para nossos ouvintes de como... De alguma metodologia para coordenar essas muitas opiniões, essas muitas ideias aqui.
Cara, eu acho que tem ferramentas, né, empresas, a gente tem que tirar o chapéu para a tecnologia, tem ferramentas muito boas para você organizar mental, o teu mental, você organizar que faz sentido, assim, desenhar mesmo, né? Eu gosto de utilizar bastante o Miro, M-I-R-O.com. Cara, dentro dele você encontra templates para desenhar o que você imaginar, assim, de um caminho de design de experiência para tudo ser contemplado. Há uma, como se fosse um bullseye de prioridade, tipo, o que é mais prioridade, o que você precisa priorizar primeiro e depois para organizar mentalmente, porque eu sou meio DDA mesmo, assim, eu tenho TDAH. Então, se eu não tiver anotado e visualizado, assim, eu não sei por onde começar, tá fazendo, né? Mas, assim, putz, fico bem louca. E também para você conseguir mostrar para cada pessoa do time mesmo qual é a função, qual é o todo, o que você está fazendo nesse todo, você conseguir analisar movimentos e tempos de cada item de produção, de realização. Então, seja o que você estiver fazendo uma... família, assim, o time básico de realização do projeto da faculdade, é muito bacana você ter uma visão holística do todo e das partes, né? E ver isso ao longo do tempo, tipo, quando que eu posso começar esse processo, quando eu posso terminar aquele, quando eu preciso tudo que foi acontecendo no tempo, quem é responsável por isso, por aquilo. Isso é muito interessante. Para mim, foi uma boa ferramenta. Para utilizar nesse momento de você transformar em método, né? A ideia e você picotar ela em como que você vai realizar ela.
Você conhece, você fez outro,
outros, envolver os outros e continuar repercutindo, né?
Maravilhosa. A gente está quase chegando no fim da nossa entrevista. Eu queria que você falasse um pouquinho mais do SUB, que vai acontecer agora. Que falasse não só da festa, mas das, de todas as ações locais para a galera que está interessada chegar junto.
Olha, hoje, gente, tem a festa lá na Ópera, vai estar uma coisa mais linda. É, começa às 18h30, tem o show da Cidrais às 20h, eles vão ter, acho que, 8 convidados, cada música vai ter um convidado, vai ser muito bonito. É, quem fez o dress code agora foi a Cris Preta, um beijo pra Cris, que foi maravilhosa fazendo o figurino deles. É, a festa vai até às 4h, sendo que a Lamparina toca 18h, que é a banda headliner, assim, que é lá de BH. Eles são incríveis, são acho que 11 pessoas que vêm fazer uma bagunça naquele palco. Depois a gente tem o Dani Souto, que é o chanceler Dani Souto da Odara, que é uma festa super bacana, que nunca foi, acho bem bacana recomendar a festa do Dani. E depois tem a Dui, que é a Patrícia Vasconcelos, que vai estar aqui em Curitiba, ela é maravilhosa também, um talento em ascensão de São Paulo. E ela que vai me mandar o som até as 4h. Então vamos curtir, porque amanhã é feriado, todo mundo dorme. Eu vou deixar minha filhinha descansando também na casa da vovó para poder me jogar na pista. E o Subtropical continua na sexta, lá na Aldeia Estação. É, a gente está fazendo um happy hour de conteúdos, que ele começa às 17h, né? Para pra networking e tudo mais. Mas as atividades são das 7h até as 10h. Então vão ter duas salas consecutivas, com comitantes, com assuntos onde você criar seu próprio primeiro ou você aprender sobre o processo de cocriação. É o glossário do futuro, né? A gente vai debater esses temas que eu mencionei, que é social washing, também vai ter gender fluid e binarismo, por exemplo, vão ser conceitos que você vai ouvir hoje e amanhã. É, cara, tem vários outros papos que eu não consigo me lembrar, mas a programação está em subtropical.com. É, tem o sobre fact-checking também, só para que eles vão analisar ao vivo notícias para ver se elas são falsas ou verdadeiras, que é do projeto Comprova, de um amigo nosso, o Hélio, que vai mostrar. É muito legal para a galera que se interessa para o jornalismo também participar. E, cara, vai ser show ali. A gente está num formato mais reduzido que os outros anos, por conta desse retorno da pandemia, dessa necessidade de analisar como está o cenário. Não dá um passo maior que a perna, porque nós somos uma equipe enxuta e ficamos muito tempo parados. Então, você sair assim, atropelando, não é uma boa, eu acho, sabe? Para mim, não parecia ser nem um pouco prudente. Então, agora o que a gente vai fazer é essa edição muito bem, bem estrategicamente pensada para a gente fazer coisas que são a cara do Subtropical. Então, eu gostaria de chamar todo mundo para participar, que vai estar bem bacana.
Para o só, fiquei sentindo falta das datas que as ações vão acontecer na aldeia.
Dia 14.
Só dia 14.
Sim, aí no dia 15 e 16 a gente tem um workshop que é para marcas de design autorais, que é com a Ana Penso. Esse é um workshop à parte, né? Você tem que comprar ele, vai ser bem bacana. Ela vai convidar 8 pessoas também para falar sobre psicanálise, auto-entender suas emoções, conseguir vender melhor. Se separar da própria marca. Cara, é bem profundo, bem interessante e bem conectado com esses novos tempos também das marcas que precisam entender a sua posição no mundo. Então, assim, digamos, é hoje, né, dia 11, até as 4h na Ópera. Depois a gente se reencontra na aldeia para um bate-papo, vários bate-papos gratuitos na sexta-feira. E quem se interessar pelo Lab de Criadores também vai ficar sabendo mais sobre no site. Dias 15 e 16 acabou o Subtropical no domingo.
Perfeito, Ana Penso, vale a pena ouvir essa mulher. Ela já no sobrenome já diz a que veio essa deusa. Adoro. Bru, para finalizar, a gente tem um quadro novo aqui no Cutucada que chama o Cutucada da Semana. Eu quero que você use esse espaço para cutucar os nossos ouvintes.
Por que você vai voltar no Bolsonaro, meu querido? Não faz o menor sentido, cara. Não existe o menor motivo. Não para de pensar que é economia. A gente vive num país que alimenta o mundo. A gente não vai virar Venezuela. Relaxa, tá tranquilo. Não vota no Bolsonaro. Por favor. Pensa diferente, você vai chegar lá. É impossível você não chegar lá. Se você começar a pensar direitinho. É isso. Maravilha. Tô com os
obrigada, tá? Só até guria, tem que falar pra essa galera que a gente vai virar Venezuela se o Bolsonaro ganhar, né?
Pois é, Congresso com maioria, e aí, como é que vai fazer? Ninguém mais vai dizer não pra ele, cara. Tá louco? Tá doido, Deus me livre, cara. Eu diria não pra ele desde o começo. Eu não sei como que alguém disse que esse cara. Quatro mulheres ainda, gente, que medo.
Vem isso. Mas vai dar tudo certo, gente. Vai dar, vai, a gente vai conseguir vencer. Maravilha, Bru, agradeço demais a tua participação. A casa está sempre aberta para você. Sempre venha fazer a minha sua.
Obrigada pelo convite, amor. Desculpa que eu fiquei um monte de coisa. Mas é
ótimo. Eu adoro sempre. Você que nos ouviu até aqui, agradeço muito a sua participação. Se você chegou na metade, esse programa está ao vivo. O vídeo eu deixei no Facebook do Culto Cada também. Se você quiser ouvir, você acessa cultura930.com.br/cultocada e em breve ele estará também no Spotify. Bruna, beijo. Beijo, gente. Obrigado. Obrigado. Tchau.
Esse foi Cultucada, comigo, Michele Gutmann, aqui na Rádio Cultura de Curitiba. Ouça a qualquer hora pelo site cultura930.com.br.